Mais uma vez, nosso Deus e Pai, nós buscamos a Tua face, cremos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, que o Senhor responde. Por isso nós aqui estamos para suplicar ao Senhor que derrame sobre nós o Teu Santo e Bom Espírito, que Ele nos ilumine, que Ele esclareça, que Ele traga luz e, acima de tudo, as respostas que nós precisamos. O Senhor sabe as nossas necessidades. Por isso nós te pedimos, te imploramos e em nome de Cristo nós já agradecemos. Amém.
A voz da esperança.
5:08, hora de Brasília, não perca a hora. Professor Ailton Santana, a gente tem esse momento de oração, tem muita gente saindo do trabalho, tem muita gente indo para casa e dedica um tempo agora para aprender mais sobre a palavra de Deus. Só que a Bíblia, ela também trata de assuntos assim do nosso dia a dia, aquilo que a gente veste, pessoas com quem a gente se relaciona, e ela fala também sobre alimentação, professor?
Fala. E esse assunto é tão importante na Bíblia que, se você for analisar, qual foi a primeira tentação do homem e da mulher? Não foi alimento?
No apetite, né?
No apetite. E qual foi a primeira tentação de Cristo?
Também com...
Com apetite.
Com apetite.
Então não é um assunto, não pense você que é um assunto assim que é de menos importância. Até porque hoje a ciência já comprova que nós somos aquilo que nós comemos, ok? Por quê? Porque você vai ser assim nutrido, as suas células serão nutridas por aquilo que você ingere, por aquilo que você come, por aquilo que você se alimenta. Nós, enquanto seres humanos, temos na Bíblia, fomos criados por Deus e a Bíblia é o nosso manual de vida.
Uhum.
Então nós temos na Bíblia referências a respeito de alimentação. Então nós vamos hoje falar sobre esse assunto.
Uhum. Ok, a gente entende que o tempo foi passando, o homem foi se adequando ali às necessidades do dia a dia, o corre-corre. Cada vez a alimentação acabou se tornando menos natural, né, professor? Agora, qual que é o plano original de Deus quanto à nossa alimentação? Porque se Deus tem um plano para a gente com relação à comida, Ele também deve ter dado alguma orientação a esse respeito, né?
Sem dúvida, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, diz ali: e disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por alimento.
Uhum.
Então veja, a alimentação original para Deus não havia morte, portanto não havia alimento cárneo, certo? Então o plano original de Deus, e vai ser o plano futuro. Por isso, meu amigo, eu vou falar uma coisa séria para você: se você quer ir para o céu, comece a colocar a carne aí como um prato secundário na sua alimentação, e se você quiser, comece a, quem sabe, até deixar de usar, certo? Por quê? Porque lá não vai ter esse bifão acebolado, porque não vai ter morte, certo?
Uhum.
E eu espero que você goste de comer frutas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que lá nós vamos comer muito fruto, inclusive o fruto da árvore da vida, e a alimentação vai ser igual. Até o boi, certo? Vai lá e se alimenta da vegetação. Boi não come carne, não é verdade? E a gente vai e fala: não, eu vou comer um bife aqui, porque, né? Então você vai comer, eu imagino um boi, para poder ser mantido daquele tamanho todo, ele se alimenta de ração, se alimenta ali de grama, de pasto. Por que que nós, seres humanos, que somos proporcionalmente bem inferiores, não podemos também comer alimentos naturais? Já está comprovado que o nosso organismo, a nossa dentição, ela não foi construída, planejada para digerir, certo? A carne, ela demora um pouco mais na sua digestão. Uma alimentação normal, ela 2 horas já era para estar preparado aquilo ali, já digerido, né? Vamos dizer assim. Ao passo que, dependendo do tipo de alimentação, passam dias. ali dentro do nosso organismo. Isso, é claro, vai fazer com que cause fermentação, vai entrar em decomposição, vai dar prisão de ventre e uma série de outras coisas. Então, Deus, na sua sabedoria, queria que o homem... E se você começar a ver, leia lá Gênesis 5. Você vai ver que Adão viveu 930 anos, meu amigo. E Adão não ouviu da boca de Deus dizendo para ele assim: vai lá, mata esse bichinho e come. Deus só vai dar essa ordem para o homem se alimentar de carne depois do dilúvio. E você vai perceber que até o dilúvio, até Noé, que viveu 950 anos, Adão viveu 930, veja a vitalidade do homem, quanto tempo o homem vivia. Então não é coincidência que depois que o homem mudou o seu estilo de vida, depois que o homem mudou a sua alimentação, diminuíram também os anos. Certo? Então isso é algo para nós refletirmos.
Professor, num dos estudos anteriores ali, a gente falava um pouquinho sobre o céu, sobre como que seria lá. Em Isaías 65, 25, me chamou a atenção que até o senhor colocou essa questão, que o lobo e o cordeiro pastariam juntos. Pastariam, né?
Exato, o boi e o leão vai ser vegetariano também no céu. O leão vai ser vegetariano, o gatinho vai ser vegetariano, certo? Os felinos, os animais que normalmente se alimentam de carne, a cadeia alimentar vai ser toda mudada, toda transformada. E o ser humano também, nós seremos transformados, até no sentido para nós vivermos e nos adaptarmos a um outro estilo de vida. Mas não vai haver morte, então, assim como não era no princípio, não vai ser lá no céu e na nova terra recriada também.
Professor, você comentou ali sobre o dilúvio, né? A gente sabe que quando tem alguma enchente ou algo do tipo, a vegetação ali fica comprometida. Qual o critério que Deus usou, já uma vez que ele liberou a carne para ser consumida? Então, qual que é o critério que Deus deu ao homem e que de alguma forma pode se estender também a nós nos dias de hoje?
Quando o Senhor foi fazer a purificação da terra por causa do gênero humano que havia se corrompido, em Gênesis 6, a gente vê que as pessoas estavam vivendo de um jeito assim terrível. Havia corrupção, né? Corrupção, a maldade do homem havia se desenvolvido de uma tal maneira que a palavra de Deus diz que o Senhor disse: olha, o meu espírito não vai agir para sempre com o homem. Então eu vou dar um limite para eles. E aí o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, verso 5 do capítulo 6. Deus então chama Noé e diz para ele construir um barco, uma arca. Ele dá as dimensões: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e a altura de 15 metros. Então, em razão de toda essa dimensão aqui, o Senhor falou: você vai colocar uma abertura nessa arca e ali eu vou reunir os animais que eu entendo que preciso preservar. Então, olha que coisa interessante. O capítulo 7, disse o Senhor a Noé: entra tu na arca e a sua família. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Então entraram 7 vacas e 7 bois. Entraram 7 frangos, galinhas, né? E 7 galos, porque aqui fala dos animais limpos. Então já havia essa compreensão: 7 pares. Gato é animal limpo? Não. Então entra o quê? Um casalzinho só um gatinho e uma gatinha. Cachorro é um animal limpo? Não. Então entra o quê? Só um cachorrinho e uma cachorrinha. Agora veja a dimensão que o Senhor fez: 7 pares de animais limpos e 1 par de animais, de animal por espécie, imundo. Isso aqui vem antes de Deus dar a ordem para comer. Até aqui você não vai encontrar Deus dando ordem para que o homem devesse matar para saciar a sua fome. até o dilúvio você pode, e o dilúvio aconteceu ali quase 2000 anos, né? Portanto, a gente tem de Adão até Noé, né, um período aí de 1000 anos, né? Então a gente vai começar a perceber que, em razão disso, é um período curto, e você não vai encontrar nesses 2000 anos até o dilúvio Deus dando ordem assim para Noé, para ele colocar animais ali, porque serviriam de alimento para eles.
Uhum.
Depois é que o Senhor vai dar essa ordem. Agora veja que coisa, aqui fala também das aves dos céus, o Senhor já deu tudo isso. Agora, depois do dilúvio, aí o Senhor dá essa ordem: olha, agora você pode matar os animaizinhos, eles poderão ser usados para alimentação e também para o sacrifício.
Uhum.
Olha que coisa interessante. Veja que os animais limpos, eles eram oferecidos em sacrifício, mas o animal impuro, um porco, ele não era oferecido em sacrifício. Aliás, quem oferecia porcos em sacrifícios eram os pagãos. Os cristãos ofereciam ovelhas, ofereciam cordeiros, certo?
Uhum. Professor, a gente sabe que o tempo passou, a tecnologia se modernizou, e hoje a gente tem uma série de possibilidades ali de alimentação que não são aquilo que a terra produz para a gente. Essa lei que Deus colocou ali a respeito da orientação dos alimentos, ela foi abolida, professor? Mudou de alguma forma?
Eu diria, de acordo com a Bíblia, não. Por que que eu digo isso? Porque o porco continua sendo porco. O rato continua sendo rato,
uhum.
Certo? A cobra continua sendo cobra. Então, se você for analisar, não houve mudança na natureza, certo? Muito embora algumas pessoas falam assim: ah, mas o porco hoje, ele é um animal criado em cativeiro, ali, né, de um jeito... Meu irmão, mas ele vamos fazer a seguinte pergunta: para que Deus deixou os animais, no caso, imundos?
Uhum.
Para serem os lixeiros da natureza, certo? Então, os urubus são os lixeiros, as aves de rapina, elas são os lixeiros. Você pode ver onde tem um bando de urubu ali voando ali, você olha ali, tem
carniça, um cadáver.
Tem um cadáver, certo? Eles percebem isso. Então, as aves de rapina purificam, assim como os animais imundos também. O porco, se você colocar para ele ali aquela lavagem ali, comida azeda, para ele não faz mal nenhum, porque o organismo dele foi desenvolvido, certo, para ele comer aquele tipo de alimento e não fazer mal para ele. Agora, quando você, por tabela, come o porco, você está colocando ali um alimento para qual o seu corpo não foi preparado e adaptado. Mesmo que algumas pessoas talvez estejam falando assim: ah, mas isso daí, como é que pode, não sei o que, isso aí. Meu amigo, eu vou ficar com a Bíblia. Quem me criou sabe o que é melhor para mim. E nós vamos perceber isso em duas passagens muito claras na Bíblia. Alguns vão dizer assim: ah, mas isso aí é lei de Moisés. Eu procurei mostrar aqui na Bíblia que veio bem antes de Moisés. Moisés, ele foi aparecer, certo, 2.500 anos depois de Adão.
Uhum.
Ou seja, mais de 500 anos depois de Noé.
Uhum.
Portanto, bem antes dele, os seres humanos já sabiam o que eram animais limpos e o que eram animais imundos. Aliás, a Bíblia dá essa classificação exatamente para nos orientar. Ninguém vai perguntar para você se barata é imundo ou não, porque você já olha assim, rato, né? Se aquilo é imundo ou não. Muito embora nos extremos lá da China, esse povo aí, a gente sabe que eles comem macaco, eles comem tudo, né?
Uhum.
Um país com 1 bilhão de pessoas, né? Então eles comem até jornal velho lá, tem valor nutritivo. Mas o que eu quero dizer, preste atenção, o nosso corpo programado por Deus, certo? Deus sabe, tanto que vamos aqui, olha, Levítico, veja o que diz aqui, Levítico, verso capítulo 11, falou o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, são estes os animais que vocês devem e podem comer. Então, quem falou para Moisés foi Deus. Então, não é lei de Moisés, é lei de Deus para Moisés, que deu para o povo dele, no passado, que era o povo de Israel. Aí, alguns dizem assim, ah, mas isso mudou. Irmão, você não vai encontrar na Bíblia que as leis higiênicas, leis, porque aqui é uma questão de higiene, mudaram. Lei de higiene você não vai abolir. Ah, a cobra não é mais imunda, o rato não é mais imundo, o porco não é mais imundo. Na realidade, como os pagãos faziam uso destas coisas, no caso os romanos, e houve uma mudança, a gente já estudou isso aqui no nosso programa, e a religião foi tremendamente influenciada pelo paganismo, a religião cristã mesmo. Então, hoje em dia, quando a gente começa a apresentar esses textos, algumas pessoas torcem o nariz porque gostam desse tipo de alimentação. Ah, então não vou poder comer meu camarãozinho, então não vou poder comer o meu porquinho. Meu amigo, se você quiser seguir a palavra de Deus, esses animais, os moluscos, certo? Eles foram deixados para limpar o mar. Os animais imundos foram deixados para limpar a terra, e as aves de rapina para limpar ali, enfim, também das carniças que tem por aí. Agora, se você quer que o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, se alimente de carniça, paciência, mas você vai ter que assumir os riscos também de ter uma série aí de enfermidades, porque já se sabe que são animais com alto teor ali também, não só de vermes e outras coisas, porque de repente você pode fritar ali em alta temperatura e matar, né? Mas eu digo, é no teor também nutritivo, é um alto índice ali de gordura, porque eles precisam ter uma capacidade, esses bichinhos foram criados por Deus e programados para sobreviver ao contato do lixo e da imundície, coisa que nós não fomos, certo? Por isso que dizem que é uma carne assim, muito mais gorda, muito mais pesada, né? E com certeza é mesmo.
Professor, tem muitas pessoas ouvindo o nosso programa agora, estão pensando assim, nossa, mas é um programa de oração e está falando sobre alimentação. Como a minha alimentação pode influenciar ou impactar o meu relacionamento com Deus, professor?
A palavra de Deus nos diz no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, eu quero ler aqui, olha que coisa interessante, e depois eu quero que você me fale, mostra no dedinho aí quantos minutos eu tenho.
Nós temos 5 minutos, professor.
5 minutos, ok. Olha que coisa interessante, eu quero ler aqui. É um texto que me chama a atenção. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a maneira como eu me alimento demonstra também se eu vou ter uma vida saudável, né? Isso demonstra também o quê? Que eu estou honrando e glorificando a Deus. Algumas pessoas pegam alguns textos e fogem do contexto. Por exemplo, um texto muito usado por alguns é o texto da conversão de Cornélio, Atos capítulo 10. Ali fala de uma visão que Pedro teve, certo? E é interessante, diz que Pedro, ele teve uma visão, capítulo 10, verso 11, ele viu o céu aberto e descendo um grande lençol. E naquele lençol tinha toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E disse para ele, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi alguma coisa imunda. Então, o costume de Pedro era não comer coisas imundas. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, e aqui ele continuava tendo esse hábito, certo? E veio a ordem a segunda vez, pode matar e pode comer. 3 vezes deu a ordem. E o verso 17, porque tem gente que fala assim, tá vendo? Olha, Deus mandou ele matar e comer. O verso 17 diz assim, então Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão. Eis que foi quando chegaram os homens enviados por Cornélio. E aí ele perguntou: o que que vocês querem? Ele falou: nós somos, o nosso Senhor pediu para a gente vir aqui falar com o Senhor. Enquanto meditava Pedro sobre aquela visão, disse-lhe o Espírito: estão aí os dois homens que te procuram. Então aí ele pôde entender que a visão se tratava o quê? De não considerar pessoas como sendo imundas. A visão não se falava a respeito de alimento, mas o significado da visão era esse. E aqui ele fala assim: por isso entendi, verso 28, né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se com alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que nenhum homem eu devo considerar imundo. Então, a visão que Pedro teve foi para mostrar a ele que Deus estava considerando os pagãos, os não-judeus, como pessoas também agora dignas e merecedores de ouvir o Evangelho. Não se tratava de alimentação. Tanto é verdade que Pedro não comeu. O Senhor falou para 3 vezes para ele comer, e ele ficou chocado com aquilo. Então, Deus previu qual seria a reação de Pedro, e falou: vou dar uma visão para ele, porque senão ele não vai conseguir entender. Então, quando aqueles romanos chegaram lá e pediram que ele fosse fazer uma visita ao chefe deles, ele falou: ah, já entendi a visão, é porque eu não posso considerar imundo o ser humano. Deus me revelou isso. Então, o significado da visão foi claramente esse: não foi comida. Então, portanto, Pedro não comeu, e em sendo assim, nós também não devemos comer, porque isso vai levar o meu corpo a ter saúde e a minha mente a ter discernimento, e eu vou honrar a Deus através da minha alimentação, daquilo que eu bebo, daquilo que eu, enfim, do meu estilo de vida. Que Deus nos dê essa compreensão também.